Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Hoje nós vamos ver a sequência da trilogia que nós iniciamos na aula passada. E faremos uma conversação, primeiro imagens e ao final um texto. Um texto que vai nos mostrar um apanhado geral e aprofundamentos do trabalho com as imagens. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a aula, vocês podem interromper ou, se preferirem, também nos momentos em que de interação, né, nos quais o gravador é desligado. Passei um link para que vocês acessem as imagens que trabalharemos hoje. Está aí no chat à direita. Muito bem. Nessa primeira imagem que vocês têm no monitor, nós temos na linha onde diz a letra A, considerem a existência de um de nós, um observador, alguém que está olhando esta linda paisagem que vocês têm aí. Uma elevação e em torno dela as nuvens que alcançam essas montanhas. Imaginem a altura na qual esse observador que está ali no, na letra A, observem que ele corre com os olhos toda a região, ele está praticamente na altura dessas nuvens que chegam aos pés dele. O ar é um ar outonal que ele respira pela vegetação, vocês podem ver que é um ar outonal, provavelmente 22, 23 graus, uma paisagem serena, muito suave. As nuvens quase não se mexem de onde ele está olhando. Bem, a nossa aula de hoje, ela terá vários aprofundamentos. Nesta primeira etapa, o que nós vamos considerar a relação que a pessoa estabelece com verbos mentais e com imagens, desde o momento em que para ela existe a relação sujeito e objeto, até alguns momentos nos quais essa relação sujeito e objeto deixa de existir, mas, sobretudo, a maneira como ela pode lidar com isso, a maneira como ela aprende a lidar com isso, ora se deixando viver uma relação sujeito e objeto, ora mergulhando numa síntese sujeito e objeto, ora derivando-se rumo ao objeto e outros fatores que veremos aos poucos aqui. Lembrem que quanto mais vocês aprenderem, quanto mais vocês tiverem profundidade nisso, é provável que a vida se enriqueça, se esparrame, se espalhe e que vocês possam, com isso, na caminhada existencial que caracteriza cada um de nós, ter maior fluência, sobretudo nos verbos mentais. Então vejam, essa pessoa que está aqui no item A observando isso, vamos supor que é cada um de nós que está aqui. Subitamente chega alguém e diz: olhe, nós precisamos caminhar até ali onde está a letra B, naquele pequeno promontório que, na verdade, é o ápice de uma enorme montanha com centenas de metros até a base. Lembrem que estamos aqui na altura das nuvens. E quando uma pessoa coloca isso para nós imaginamos: mas como vamos chegar ali? Tem uma pequena trilha que você faz até onde as nuvens começam a cobrir. E ali, a cerca de 5 metros abaixo dessa nuvem, a trilha continua até o item B. Para algumas pessoas, isso não é tranquilizador e elas já não gostam então mais de ter que fazer isso nessa paisagem. Enquanto elas estavam ali no ponto A, observando, fruindo desta paisagem, admirando a beleza. Observem que o sol vem a quase 60 graus à direita, né, da direita para a esquerda. Provavelmente o sol está ou surgindo ou se pondo, é muito bonito. Então a pessoa estava bem, até que surgiu essa proposição: vamos entrar na paisagem e atravessá-la, sobretudo uma parte que você não vê e não sabe direito como é esse caminho. Ele é estreito, ele é perigoso, o que há ali embaixo daquele caminho de nuvens para chegar a B? A lição primeira que nós vamos aprender hoje é exatamente esta. Para algumas pessoas, estar diante de uma imagem, de um verbo mental, se basta por si. O fato de olhar essa linda paisagem, de se admirar com ela, de se tranquilizar com ela, para alguns, é tudo o que há de bastante e de suficiente. Não é preciso nada além disso, para algumas pessoas. Para outras pessoas, no entanto, esse desafio de sair da posição de um observador e entrar, ainda que por perigos e aparente elementos de ansiedade, constitui um fato interessante. É importante que você considere o seu modo. E claro, estudamos filosofia clínica, nós sabemos que isso pode variar. Em alguns contextos e diante de alguns verbos mentais, teremos uma tal atitude que variará em relação a outros. É muito importante aqui que cada um de vocês comece a dimensionar como isso funciona e observe ao longo da trajetória de vida. Por vezes vocês estiveram diante de paisagens belíssimas como esta, mas quando tentaram entrar na paisagem, porque alguém convidou, vamos até lá, etc., aquilo que era uma beleza e que era para ser vivenciado dessa forma, colocou-se a perder. Eu coloquei aqui uma paisagem, começamos de uma maneira muito amistosa, mas considerem que isso às vezes é em relação a outros aspectos da vida. Às vezes você vai visitar um casal que tem um bebê novinho e você olha para aquele bebê e gosta e se admira, até que a sua amiga, seu amigo diz: você não gostaria de ter um? E subitamente toda aquela paz, aquela sensação de amor, de poesia, de segurar o bebezinho e de se emocionar, deixa e se evapora. Porque a sua vivência então já é de uma outra ordem, que não aquela primeira, que era a sua maneira de vivenciar as coisas. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações. Temos muitas imagens e vamos aprofundar muito ainda hoje os nossos estudos durante a noite de trabalho. Por favor, então, lá embaixo na barra de ferramentas, clique em ir para a página 2. Pronto, a página 2. Mais uma lição sobre isso que estamos vendo, tá? Estamos na segunda parte de uma trilogia. Nessa segunda parte veremos vários elementos de trânsito, que são muito importantes. Vamos de novo, então, ali nós temos uma bela imagem de uma praia ao entardecer. Aí é primavera, então essa aguinha está bastante quente, muito agradável ao toque na pele para quem está ali na letra A, que somos nós. Estamos na letra A, os nossos pés aqui na aguinha rasa do mar que chega até nós. Muito agradável a sensação, um dia gostoso, dá para colocar uma roupa de manga comprida, beira-mar. Muito bem. Lembrando a lição anterior. Para alguns é confortável viver a vida assim, um leve toque com o verbo mental. Parece que a maior parte do verbo mental está está diante de nós. Nós apenas os vivenciamos como quem fica à margem, como quem fica à borda de tudo isso. Para algumas pessoas, esta é a posição existencial mais indicada. Então chega um amigo nosso, uma amiga nossa, e diz: olha, sabe ali onde está a letra B, no início da arrebentação das ondas? onde temos alguns pedregulhos, alguns seixos ali à beira d'água, a pessoa nos diz: vamos até ali, nós podemos pegar com essa cestinha, podemos pegar alguns mariscos, algumas algas que ficam presas às pedras. Bem, alguns de vocês talvez queiram ir até ali, outros não, outros vão dizer: não, eu não gostaria não. Eu acho que ali na arrebentação eu não enxergo fundo, eu tenho receio de machucar meus pés em alguma pedra mais pontiaguda, eu não gostaria de ter essa experiência não. Prefiro ficar aqui, você pode ir, você conhece, até posso tirar umas fotos suas, depois você enfeita lá seu Facebook, seu Instagram, etc. E a pessoa, então ela vai, e você fica ali na letra A. Veja, você fez um critério eletivo, baseado com respeito à sua própria historicidade, à sua própria EP, você soube dimensionar os fatores. Algumas pessoas, elas abrem mão disso, elas não respeitam suas trajetórias, suas historicidades e vão até ali. Não quer dizer com isso que elas vão se machucar, elas podem até gostar, podem até se sentir bem, podem querer, de repente passa um barquinho logo adiante, a pessoa acena, faz amizades. A questão aqui não se trata do resultado propriamente, mas de um respeito e uma alteridade à trajetória, à caminhada, ao que você se constitui, sabendo que para você é mais adequado estar ali, ok. Lembrem que algumas pessoas, quando elas já forçaram seus pressupostos existenciais, estão intoxicadas existencialmente e habitam áreas de dubiedade, elas, algo tão simples quanto isso, de alguém convidar você, já é o suficiente para gerar conflitos internos, trações de toda a ordem, a pessoa não fica bem. Ok? Quanto mais próximo de você mesmo, é provável, mas não é uma regra, que você se sinta melhor posicionado para dizer: quero sim, vou, não quero não, vou ficar aqui, está tudo bem, sem outras demandas relacionadas. Claro que às vezes o contexto traciona e a gente entra em dubiedade, isso vocês sabem, pode acontecer, mas de modo geral se torna mais fluido isso quanto aos esquemas decisórios da EP. Não quero dizer com isso que toda equivocidade é ruim. Há equivocidades, aliás, que são a própria maneira de lidar com o mundo. Por exemplo, ao considerar aquele céu lindo que tem lá, com aqueles tons que puxam para o dourado, para o avermelhado do pôr do sol, às vezes você curte isso da maneira de equivocidade em que surge. Se alguém pedir para você separe todas as cores de maneira unívoca, talvez você não tenha interesse. Talvez viver isso em equivocidade, para você, constitua a beleza do fenômeno. Por favor, cliquem em ir para a página 3, lá embaixo. Ir para a página 3. Ok. Continuamos agora a trabalhar esses elementos de localização do discurso, de pontos átonos do discurso, de pontos de intensidades tônicos do discurso, quanto aos verbos mentais. Saber a posição, como vimos nas duas primeiras imagens, é interessante, mas há muitos outros fatores. Um desses outros fatores quanto aos verbos mentais diz respeito à proximidade com que você considera determinada coisa. Ali nas imagens anteriores você precisava caminhar até um ponto. Aqui você pode simplesmente ajustar pela visão esses pontos, não precisa se deslocar fisicamente até uma proximidade. E temos uma linda imagem aqui na página 3, na qual folhas amareladas que recebem o sol e ao fundo desfocado alguma continuação talvez dessas mesmas folhas e gotículas, provavelmente de orvalho, provavelmente da chuva, nós não sabemos, ou as plantas foram aguadas há pouco. Mas observem que quem está considerando isso está muito, muito, muito próximo, a ponto de podermos ver através nas gotículas, através das folhas, pequenos detalhes dessas gotas, desde o formato delas, desde a textura das pequenas gotículas, nós conseguimos ver. Olhem quantos detalhes nós temos aqui. Pois bem, ao considerar isso, tenham em mente o seguinte: para algumas pessoas, um verbo mental, uma construção imagética, seja de que ordem for, para ela ter abrangência, para ela poder colar no sistema nervoso, para ela poder ser producente e operante na malha intelectiva de algumas pessoas, ela requer uma tal proximidade como vocês veem aqui. Observar ao longe as folhas, a mata, para algumas pessoas o efeito é muito tênue. Elas precisam de fato de uma proximidade como esta, intensa. Observem a tonalidade das cores, as matizes, são cores decididas, nós não temos nenhuma cor tíbia aí no meio, elas são decididas, elas são cores quentes, são cores que tocam a pessoa que as observa. Ou seja, um exemplo bastante concreto da proximidade. Para algumas pessoas, se você vai impregná-las com um verbo mental, elas vão pedir por essa proximidade. Como nós sabemos disso? Pela historicidade da pessoa. Pela historicidade. Deixa eu mostrar para vocês a adequação em clínica disso que eu estou mostrando aqui, tá? Para algumas pessoas, você se vai colocar: olhe, lá na minha casa eu tenho flores. Você sabe que essa pessoa gosta muito de flores. Você sabe que é um propósito clínico de trazer esse tema à tona na clínica. E você diz para essa pessoa, conhecendo a historicidade, a estrutura do pensamento dela, você diz a ela: sabe, quando você se aproxima das folhas, que eu tenho um caramanchão que foi construído sobre o madeiramento e é lindo ao entardecer, quando você chega perto dele, você consegue ver até as ranhuras das folhas, das pequenas folhas. Parece que alguém esculpiu nas folhinhas verdes, detalhes muito bonitos, desenhos, ranhuras que seguem para vários lugares. É muito inspirador. Olhe, você pode assim sentir aquilo de uma proximidade tal que quase toca a sua face, de tão próximo. O que você fez com essa pessoa foi exatamente o que essa imagem está mostrando. Uma proximidade tal, para alguns isso é condição de estruturação dos verbos mentais. É por desconhecer coisas assim que alguns pais dizem para os filhos: nossa, eu já falei tanto para você da beleza de Gramado, de Canela, você nunca entende. Mas é que às vezes, talvez se for um princípio como esse que estamos abordando, se coloca a imagem muito distante. Fica um pontinho no horizonte, todas as belezas que você descreve, a pessoa mal consegue te entender. Para alguns, esta proximidade da imagem construída é determinante para que ela possa viver esses elementos. Há pessoas que são hipermétropes ou míopes existenciais, elas precisam destas dimensões. Quando vamos passar lições para tais pessoas, precisamos considerar esses elementos. Antes de ir para a página 4, vou desligar novamente o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores até aqui, antes dos aprofundamentos que vamos fazer ao longo de toda a aula de hoje. Bem, por favor, então, cliquem lá embaixo na barra de ferramentas em ir para a página 4. Ir para a página 4. Na página 4 vocês têm uma imagem que, entre outras coisas, chama a atenção pelo forte contraste que ela nos traz. No primeiro plano vocês têm uma plantação muito bonita, toda verde, com a incidência do sol bem ao meio, entre os pequenos montes que se formam, e à direita uma única árvore, com folhas muito verdes, muito intensas, e que acentuam esse contraste por luzes e sombras. Não tivéssemos aí determinados aspectos de nitidez, e seria provavelmente uma obra do impressionismo, né? Típica. No entanto, a nitidez a afasta do impressionismo. Ficamos apenas com os outros aspectos. Ao fundo, na maior, no ângulo aberto, nós temos nuvens muito carregadas, à esquerda e à direita, atenuando um pouco ao centro. Muito bem. Esta imagem nos dá vários aspectos, várias lições importantes. Aquelas duas primeiras provavelmente não trariam essas lições que agora para vocês podem ficar bem mais consistentes e claras. Eu imagino que nós que estamos ali onde diz a letra A, estamos numa casa de madeira canadense muito forte, muito sólida para essa região, nos seus troncos, acabamos de acender a lareira e quem está conosco diz: venha ver aqui da janela as nuvens que estão tão carregadas, parece que lá ao fundo, bem ao fundo, onde as nuvens encontram a terra, à esquerda, a chuva já começou, e olha, é uma chuva muito pesada. Eu imagino que se você está nessa casa, tomou um banho, colocou um blusão de lã, está selecionando alguns chás para você tomar, um cheiro, um aroma delicioso do pão que está saindo do forno, nesse momento você está sentindo, essa pessoa que está com você está selecionando algum vídeo para que vocês possam ver logo que anoitecer. Eu imagino, mas cada um tem seu arbítrio, claro. Eu imagino que você não vai querer sair, pegar uma dessas estradinhas e ir lá direto para essa tempestade, lá para a letra B, ou pegar um pequeno avião ou um balão e ir em direção. Até as aves pequeninas que vocês veem à direita fogem de lá, vindo para onde está você ali na letra A, onde está a sua cabana. Estão deixando aquela localização lá. Veja, para vocês eu acho que isso é bastante evidente, é uma lição banal, óbvia. Não é? Vocês devem estar pensando: puxa vida, professor, é claro que eu vou ficar onde está o item A e ainda vou ver se os janelões estão bem fechados, se eu não esqueci nada ali no avarandado da casa, como uma peça de roupa que estava secando, algo assim. Vou fechar bem a casa e vou esperar a tempestade passar, ir embora, e no outro dia o sol vai brilhar. Pois essa é a fluência indicada para a vida também, quanto aos verbos mentais. Essa fluência que parece bastante óbvia, evidente nessa lição que vocês estão tendo, para as coisas da vida não são tão óbvias, não são tão evidentes. Há pessoas que apreciam isso que nós colocamos aqui no item A e existencialmente entram da maneira mais descuidada, mais contraproducente no item B. Eu não me refiro aqui aquelas situações dilemáticas que temos na vida, nas quais nós erramos, nas quais nós achamos que poderíamos ir numa direção e acabamos indo em outra. Não é isso. As equivocidades, como vocês aprendem em filosofia clínica, não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro àquelas situações nas quais vocês, cientes, compreendendo como vocês funcionam, vão direto para a tempestade. Ora, todos nós temos momentos na vida em que precisamos ir à tempestade. Eu acho isso tranquilo, vocês compreendem esses elementos. Por exemplo, às vezes precisamos visitar pessoas que amamos no hospital, elas não estão bem, não é uma coisa agradável, é muito difícil. Às vezes recebemos uma notícia ruim, precisamos ir lá lidar, resolver. Às vezes nos acidentamos, batemos o automóvel, machucamos quem estava no outro automóvel, vamos nos chatear com isso. Essas coisas são elementos da vida, são pontuações da existência. Então nós vamos nos ocupar disso, é desagradável, infelizmente, vamos à tempestade. A lição é não ficar na tempestade, não fazer da vida a tempestade e não achar que agora, por estar ali momentaneamente, vamos apagar toda a nossa trajetória até ali, vamos colocar em xeque tudo o que virá a partir dali. Se somos criaturas inteligentes, estamos aprendendo, queremos crescer, queremos nos desenvolver, ora, vamos ter as prudências que vocês estão tendo aqui. E claro que às vezes a tempestade é extremamente forte, claro que às vezes perdemos o rumo, não sabemos direito como retornar, podemos pedir ajuda. O retorno ao ponto A dessa imagem que vocês têm ali consiste em exatamente observar sua historicidade, observar o que de fato tem a ver com você. Que em momentos dilemáticos isso pode ficar atrapalhado, você pode confundir, por exemplo, com sintomas, achando que o que tem a ver com você é algo que apenas propicia um alívio imediato no meio da tempestade. São confusões naturais, ok? Estamos querendo aprender, crescer, apenas isso. E sabemos das dificuldades e dos tropeços, às vezes muito grandes, que existem pelo caminho, não é? Quanto maior a fluência que temos na prudência de sabermos, não vou entrar nessa tempestade, isso não é comigo, eu não quero isso para minha vida, vou tomar minhas medidas, quero ficar fora dessa tempestade. Quanto maior a fluência, maior o discernimento, maior a profundidade, a compreensão, é provável que consigamos, de certa medida, claro, a vida não é uma ciência exata e não estamos pregando nenhum poder mágico aqui para a existência, estamos pregando aprendizagem, ensinamentos para a vida, para a caminhada, apenas isso. É provável que consigamos direcionar com maior profundidade os nossos caminhos. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores. Vamos prosseguir então, após esta breve pausa, os nossos trabalhos. E peço para vocês, por favor, clicarem na página 5. Ir para a página 5, lá embaixo, no meio. Pronto. E agora estamos derivando para outros ensinamentos, tá bom? O enunciado desta linda imagem diz para vocês assim, ó, mais dados para áreas específicas da estrutura do pensamento. Dois pontos, enriquecendo, expandindo, variando. Vamos lá, vamos ver então o que tem aqui a nos mostrar essa imagem diante do que estamos aprendendo. Olhem, agora nós entramos numa área de parceria. Depois, quando vocês ouvirem a gravação com essas lindas imagens, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo agora, porque faz eco lá com o início da nossa aula. No início da aula eu falei sobre ilustrando os vários movimentos. Vejam como, de uma maneira respeitosa, amorosa com os princípios internos que vocês têm, vocês podem expandir a estrutura do pensamento. E nas áreas em que isso é permitido, nas áreas nas quais isso é possível. Observem como vocês podem esparramar, espraiar, enriquecer partes da estrutura do pensamento. De uma maneira, aliás, muito singela, muito simples. Na imagem que vocês têm no monitor, olhando de cima, é uma fotografia feita de cima, quase que na vertical. Aliás, na vertical. Vocês têm margaridas à esquerda, vocês têm biscoitos integrais numa tigelinha de cerâmica, repousado sobre uma toalhinha de algodão muito delicada, com os bordadinhos. Bem ao centro vocês têm uma tigela cheia daquelas amoras. Imaginem que alguém saiu aí caminhando por uma estradinha de areia, catando aquelas amoras que crescem junto à estrada e já colocou as amoras aí. À esquerda, maçã, à direita, maçãs, algumas maçãzinhas, e uma delicada porcelana, provavelmente ali tem leite ali dentro, flores e ao fundo, acolhendo tudo isso, servindo como base o madeiramento de uma mesa rústica, não é, de colônia, e uma colher já com, aliás, mais de uma colher tem ali, com amoras dentro. Que cena bem-vinda aqui, essa composição. Agora vejam os ensinamentos. A sua avó, que é uma pessoa que você ama muito, ela colocou sobre a mesa apenas aquela delicada toalhinha, tipo um pano de prato, com aqueles biscoitos amanteigados ali, integrais, numa tigelinha. E ela disse que ia recolher algumas roupas. Enquanto isso, sabendo como é a sua vovó, que você ama, sabendo como você é, olha o que você fez para o enlevo, a satisfação dela no retorno. Você colocou pequenas margaridas, você trouxe essa porcelana de leite, você colocou as maçãs e já colocou sabendo que ela vai chegar aí, vai querer arrumar e vai dizer, ah, então eu também vou botar o café. Você expandiu, olhem a parceria que você fez. Diferente das imagens anteriores que construímos até aqui, desta feita, você enriqueceu. Você conversou os elementos que estão em você com os elementos ambientais, fazendo sínteses. Sínteses amistosas. Sínteses nas quais faltou flor em você, pois tem flor no ambiente, coloquemos. Ah, mas o meu pensamento organiza as coisas. Ok, organize com o pensamento. Mas o ambiente te dá as amoras e maçãs. E essas colheres são aquelas colheres pesadas. A sua avó tem colheres antigas, que aliás ela tem desde o casamento dela, e diz para você, minha neta, meu neto, eu vou deixar isso para você. É uma das minhas heranças para você. E ela ama esses talheres. Eles têm histórias para contar. Muitas festas, muitos noivados, casamentos e coisas bonitas. E inclusive seus aniversários, eles contam histórias, e ela quer que fique com você, e são pesados, e você colocou na mesa. Ou seja, você expandiu uma área belíssima da sua estrutura de pensamento. A lição que subjaz aqui, uma delas, é que algumas pessoas, elas sozinhas, se você disser, imagine uma coisa bonita, ora, anime-se, o que aconteceu é chato, mas vai ficar, vamos continuar a caminhada. Para alguns, eles não conseguem. Eles não têm influência, eles não têm força para construir os jardins por dentro deles. Não há problema. Quando isso ocorre, vamos nos socorrer nos elementos ambientais, vamos construir sínteses harmoniosas. Pensam que foi difícil para a pessoa que construiu isso que vocês têm diante dos olhos fazer assim? Não. Para ela foi quase um movimento automático. Ela já sabe das coisas, ela já conversa com as coisas, ela constrói. Imaginem a força que algo assim adquire na malha intelectiva dessa pessoa. Aqui, é claro, estou ilustrando com uma mesa, mas considerem para a vida, considerem quando uma pessoa perde um filho, que é uma experiência muito dolorosa, considerem quando uma pessoa fica viúva, uma experiência dolorosa, quando ela perde o emprego, que ela era tudo para ela, quando uma pessoa é traída, quando ela é abandonada, quando uma pessoa descobre que tem um câncer, quando uma pessoa não está bem, quando ela entra e passa por um período de revolta, de dor, de dúvida. Imaginem a força que algo assim tem na existência dessas pessoas quando elas adquirem influência nos verbos mentais. Ou seja, uma tal pessoa, ela está chateada na casa dela, acabou de chorar, mas ela se ergue, vai até a cozinha e faz isso que vocês estão vendo aí, ó. Já se reestruturando, se organizando. Evidente que um elemento isolado desse tem uma força menor, mas o curso Terapia com Imagens, à medida que avançamos, vocês aprendem a conversar os contextos, a fazer isso no trabalho, a fazer isso quando saem de casa, a fazer isso quando caminham por um jardim. Quanto maior a fluência nisso, imaginem a diferença que é para a vida. E vejam bem, não se trata de algo alienante, não se trata de fazer isso para se alienar, não se trata de fazer isso para que você vá se distrair dos seus problemas enquanto eles se avolumam e se tornam mais complexos. Não, isso não seria uma lição. A lição é lidar com isso de maneira responsável, producente, conversando esses elementos de uma maneira que é harmoniosa para a sua estruturação, respeitando o contexto onde você está inserido. São palavras apenas? Seriam. Se você deixar que o vento carregue, não treinar, não exercitar isso na sua existência, provavelmente, quando a vida for dura, quando os tempos forem difíceis, você não terá a menor fluência quanto a isso. Não se trata também de uma garantia. Estamos exercitando, estamos aprendendo, não sabemos até onde podemos chegar com tudo isso. Estamos aprendendo, não é? Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 6. Na página 6, o que os senhores e as senhoras têm? Mais dados para áreas específicas da EP, enriquecendo, expandindo, variando. E coloquei uma linda ponte pêncil em Budapeste, Hungria. Ela liga as duas partes da cidade. Uma das paisagens mais lindas aí do mundo. Qualquer hora dessa nós vamos fazer uma viagem de estudos à Europa Oriental. Está faltando isso. E, aliás, a Hungria é um dos países candidatos aí. Olhem a beleza do que é Budapeste, pessoal. Que coisa mais linda, né? Uma das cidades mais... Budapeste, uma das cidades mais lindas da Europa Oriental. Bem, aqui eu quis exemplificar para vocês, mostrar para vocês como podemos fazer isso. Não, vocês viram há pouco numa mesa. Considerem numa cidade. Uma pessoa que é rica em verbos mentais, ela olha uma paisagem dessa e já integra as coisas. E ao integrar, ela mesma começa a acrescentar coisas. Ela diz, eu gostaria de navegar nesse rio. Que rio belíssimo. Que fotos lindas a gente pode fazer de toda a cidade andando por esse rio. Não é? A pessoa traz para vocês esses elementos. Por favor, agora, após essas explicações todas, ali na página 6, vocês têm Budapeste, e o mesmo trabalho que foi feito anteriormente, você pode fazer aqui, com uma cidade, não mais com uma mesa enfeitada. Imaginem, os senhores, quando a estrutura de pensamento de vocês aprendeu a enriquecer as coisas, a olhar para um lugar lindo como esse que vocês estão vendo na fotografia à noite e imediatamente deixar que a inspiração, as inclinações existenciais que habitam vocês conduzam os caminhos. Alguns, por exemplo, dirão, eu gostaria muito de atravessar essa ponte linda, essa linda ponte pêncil a pé, professor. Eu vejo lampadários lá embaixo, ó, postes de luz ao longo de toda a ponte. Como deve ser bonito caminhar ali até o outro lado, até um restaurante na Hungria. Quer dizer, você já começa a se inserir amistosamente, a fazer as sínteses, conversar. A sua estrutura de pensamento já fluindo naturalmente para as suas inclinações e predisposições, já fornece as estradas. E aí, como um navegador, você vai curtindo a estrada da vida. Não é você, quando alguém falar, puxa, como você trabalha, como você faz isso, você vai olhar admirado para a pessoa, você vai dizer, mas o que você está falando? Eu estou cumprindo a minha jornada existencial. De certa maneira, é o que todos nós fazemos, alguns navegando a vida inteira contra suas estruturações internas, outros afirmando e desenvolvendo essas estruturações. Outros desenvolvendo partes, freando partes, fazendo contrastes, lacerações internas. A lição aqui é aprender, crescer, se desenvolver, ok? Vamos, por favor, clicar lá embaixo em ir para a página 7. Na página 7, observem o ensinamento. Ali em Budapeste, eu mostrei para vocês a distância ali na cidade. Aqui não. Aqui, nesta linda paisagem outonal, vocês estão dentro da imagem. Pode ser inclusive na própria Budapeste. Estão dentro da cena, caminhando. Seus pés pisam por essas folhas que caem das árvores no outono. Olhem o tom dourado das folhas. Olhem o sol entre as folhas. Quer dizer, aqui você já está dentro da cena. Você e a cena constituem uma coisa apenas. A brisa toca seu rosto, você caminha. Você é com o ambiente. Mas você é com o ambiente como uma escolha que você fez e que agora se efetiva. É um ato de permissão, é um ato de doação, é um ato de unificação com as coisas. Você promoveu uma síntese e se soltou nela. A qualquer momento que você queira, você pode recuperar elementos anteriores. Você pode, por exemplo, fazer uma fragmentação e dizer, ok, agora eu quero voltar lá para a pousada onde eu estou, quero tomar uma boa sopa, um banho, vou me afastar daqui. Você pode. Ou quero sentar num banco e ler meu livro até o anoitecer, aqui, respirando o ar desse bosque no outono, observando os pequenos esquilos que correm de um lado para o outro, ok. Aí você aprofunda a experiência. Vejam como o arbítrio, a determinação, às vezes pode ser exercido em toda a sua abrangência, em toda a sua fluência. Alguns migrarão e considerarão as árvores, se afastarão tanto deles mesmos que nem terão mais notícia e lembrança das próprias coisas. Se tornarão folhas, se tornarão troncos, verão os pequenos esquilos brincando, subindo e descendo por esses troncos. Atirarão pequenos amendoins para esses esquilinhos que alguns chegam até a vir na mão da gente. Ou seja, observem a beleza, a plasticidade de quem aprendeu a navegação existencial, quando ela é possível, ok? Às vezes não será. Observem até onde vocês conseguem ir, até onde conseguem ir. Observem para onde querem ir. Aqui eu trouxe uma imagem muito amistosa para vocês, mas considerem outros elementos da vida. Considerem quando vocês querem ir em direção a aspectos belíssimos da vida de vocês. Qualquer coisa, num ambiente como esse, no qual os elementos todos, de maneira fraterna, amistosa e muito forte, conversam, algo que entre aqui, que destoie, vai ficar completamente sem chão. Alguém que passe fazendo barulho, alguém que não tem nada a ver com esse contexto, se sente péssimo aí dentro. Não consegue se estabelecer aí dentro, não consegue falar com as árvores, com as folhas, com você, com o outono. Enquanto que elementos que são amistosos com tudo isso, cada vez aprofundam e se enraizam mais, conferindo a essa composição uma força muito grande. Essa questão da força das composições, ela, claro, está solidamente ancorada nos dados categoriais. Há composições que são frágeis, porque é da natureza delas a fragilidade, enquanto outras possuem uma força muito grande. Esse cenário que vocês veem aqui, desse outono, que pode ser na Hungria, que é tão lindo aqui, ele por si só ele tem aspectos de fragilidade, não é? Como também possui elementos de força. Mas isso é uma outra lição para um outro momento. Por favor, clique em ir para a página 8. E agora estamos migrando para outros aspectos aí da lição, nesta segunda parte da nossa trilogia por imagens. Na página 8, vocês veem um pequeno avião monomotor com asas duplas, né? Parecendo aquelas primeiras construções de Santos Dumont. Parece uma estrutura tão frágil no ar, voando, e nuvens ao fundo, muito escuras. Os raios de sol passam com alguma dificuldade pelas nuvens e tornam a parte direita da fotografia, para quem olha, azulada, adoradada, e fazem um contraste no qual a gente vê o avião apenas por suas linhas. Não podemos discernir o que se passa com ele. Agora vejam, uma pessoa que tem influência, força em verbos mentais, ela olha uma cena dessas, ok, cena interessante, mas eu aqui, o avião lá. Outros olham esta cena e imediatamente se transportam. Eu gostaria de estar nesse avião, professor. É um dia tranquilo e eu gostaria de voar nele até descer aqui, ao chão. Gostaria dessa experiência. Então elas olhem o que acontece com essas pessoas, como elas fazem sistemas de traslados rápidos, como elas conseguem dialogar, ir, voltar. Essa fluência é importante treinar em verbos mentais. Em alguns pontos a fluência é tão grande que a pessoa rapidamente opina e decide. Quando algo que não tem a ver com ela se aproxima com uma... A palavra que eu vou usar é uma licença poética, com uma autoridade muito grande, essa pessoa impossibilita ações, impossibilita movimentos. Se alguém na porta da escola oferece drogas ao seu filho, você imediatamente pula e com uma fluência impressionante objeta essa ação na hora. Olhe como os verbos mentais ali funcionaram bem. Só que não é preciso situações extremas. Situações da vida podem ser assim, ok? Coisas do dia a dia, do cotidiano, a fluência nos permite esses elementos. Vamos então agora para a nossa segunda e última parte da aula de hoje. Por favor, na imagem 8, lá embaixo diz ir para a imagem 9. Cliquem sobre ela, ir para a imagem 9. Ok. Aqui vocês têm um casal enamorado. Estão vendo o casal enamorado? Aqui está ele. E nessa imagem 9, lá embaixo o enunciado diz aqui, ali, em qual ponto do lugar. Agora nós já estamos na área das sínteses. Observem, o que é uma pessoa sem fluência em verbos mentais? Ou seja, ela é refém das construções de imagens e outros referenciais. Vamos supor que seja o caso deste rapaz. Eu não sei, eu estou apenas ilustrando. Eu não conheço esse casal, nunca os vi. Mas vamos supor que esse rapaz que segura um cálice de vinho, vamos supor que ele está tão centrado nele mesmo que ele mal consegue ver a garota. Aliás, ele a vê como alguém que olha para ele e julga. Ele está quase que apavorado, chega a suar a fronte, pensando, ela vai nunca mais vai querer sair comigo. Nossa, eu só disse coisa errada hoje, o jantar inteiro. Xii, aquele comentário que eu fiz sobre tal coisa foi uma bobagem muito grande. Olhem o que é uma criatura presa a verbos mentais. Se você disser para ele, pare com isso, você é uma pessoa inteligente, sensível, construa outras coisas que têm a ver com você. Ele pode dizer, eu não consigo, porque isto, prestem atenção ao que segue, isto, diz ele, é a realidade, isto é a verdade. Ele está tão convicto de que esses verbos mentais que o aprisionam constituem a realidade, a verdade, que qualquer coisa que você diga que lhe sirva de alento, provavelmente ele vai dizer, não, isso aí é fantasia, a verdade é isso, que as pessoas julgam a gente. Elas estão sempre, olha, essa menina, ela sorri, mas ela nem está sendo sincera. Ela deve estar pensando, ai, que vontade de olhar as horas. inventar uma desculpa e ir para casa. No entanto, vamos supor que este jovem à nossa esquerda, nesse casal simpático, este jovem... Eu vou precisar parar o gravador. Pronto. Vamos prosseguir então onde havíamos parado. Estávamos falando deste casal, deste jovem casal. Agora, observe este mesmo jovem à nossa esquerda, tendo recursos, tendo aprendido a colocar seus verbos mentais. Ele estudou terapia por imagens, ele aprendeu via historicidade, via estrutura do pensamento, como se localizar existencialmente diante dessas coisas, dessas questões. Então, observe, ele está com a menina e ele sentiu que gosta muito dela, então ele fica arredio, ele não sabe direito o que dizer e tudo mais. Então ele lembra, puxa, para aí, tem um exercício que eu sei fazer direitinho. Eu não vou mais fazer esse elemento de ela está lá, eu estou aqui. Eu vou integrar nós dois, como se a gente fosse uma única estrutura, os dois juntos. Ao elaborar isso dentro dele, ele imediatamente se sente em paz, ele imediatamente se sente calmo e bem. Como saber que isso que ele está fazendo não é um elemento alienante, não é um elemento nocivo, não é algo que, aliás, ao invés de ajudá-lo, vai fazer com que tudo fique esquisito e mascarado? Eis a diferença entre saber o que de fato ocorre, com base nas bases categoriais, historicidade, e ele sabe que, para ele, quando ele está no jardim, ele se sente inteiro, como vocês viram em algumas imagens anteriores. Ele entra no jardim, ele é o jardim, como naquela imagem do outono ali em Budapeste. Aí ele está integrado, ele se sente em paz, ele é afetuoso, ele é participativo, não há mais cabos de força. Então, sabendo disso e tendo se distraído no que se refere à garota, ele fez isso com relação a ele. E então flui muito melhor os elementos existenciais entre ambos. A menina relaxa, se sente bem, ele também, as coisas começam a entrar em outros contextos. Eu sei que há muitos elementos aqui a considerar, fatores éticos, morais, por exemplo. Ora, a vontade da garota que está com ele não conta? O entendimento dela não conta? Ora, o contexto onde eles estão também não conta? Será que é só ele, então, que temos que atender? De jeito nenhum. Tanto contam todos esses fatores que, ao fazer essas modulações, que ao fazer esses elementos existenciais, ele levou tudo isso que estamos vendo aqui em consideração. Cada fator desses ele levou em consideração. Em nenhum momento ele destoou. Em nenhum momento ele agrediu para propósitos que nós chamaríamos, né, na nossa sociedade dos homens, de egocêntricos ou de egoísticos. Não, ele procurou atender de uma maneira afetuosa, de uma maneira participativa, não apenas referenciais dele, referenciais integrados do contexto, não é? Ou seja, não é uma atitude unilateral, por assim dizer. Não poderia ser, né, gente? Senão, que trabalho, o que estaríamos fazendo, afinal, com terapia com imagens? Outras vezes, voltem ali na imagem 9, ele pode fazer diferente. Na EP dele, pode ser mais interessante desistir de suas referenciais e mergulhar nas referenciais da garota. Então, nesse caso, o que ele faz? Ele presta atenção a ela, ele curte a menina, ele vivencia a menina, ele com relação a ela, ele vai, por recíproca de inversão, ele vai ao mundo dela. Ou seja, ele faz é todo um aspecto de sair da inversão e caminhar para uma recíproca de inversão. Lembrem sempre, nada disso deve ser coercitivo, nada disso deve ser unilateral, ok? A não ser com aquelas exceções, aqueles elementos de que nós aprendemos na clínica. Deixa eu desligar o gravador para ouvir considerações dos senhores. Nessa imagem desse casal, vocês puderam verificar da parte do menino, que foi tomado como a referência, alguns dos aspectos que estamos estudando aqui, ok? Mas, sobretudo, a aprendizagem em torno da fluência, do que é possível, do que é plausível fazer quando se tem os elementos da alteridade, de um horizonte um pouco maior, ok? Cliquem, por favor, lá embaixo em ir para a página 10. Ok, ir para a página 10. Aqui está. Aqui diz, um ponto de vista para considerar. Ir lá na página 10. Isso é o Palácio dos Papas, em Avignon, na França. Bem, então, lá na página 10, onde vocês estão agora, nós temos aí o Palácio dos Papas. Uma construção muito bonita em Avignon, França. Observem o ponto de vista que esta pessoa tomou para considerar esta edificação. Ela se colocou quase na vertical, embaixo dessa construção, o que faz com que o aspecto da torre, sobretudo a base dela, isso é uma construção gótica, não é? Essa clássica, é clássica com as linhas góticas aí bem expressas. Ou seja, essa pessoa se colocou abaixo dessa coluna gótica e de baixo para cima ela fez essa observação. Eu particularmente não fotografaria essa enorme e bela construção por este ângulo, mas isso mostra uma perspectiva. Nós vimos várias disposições na aula de hoje. Uma dessas disposições é a perspectiva que você aborda o elemento. Como saber a perspectiva adequada de uma pessoa em relação ao verbo mental, a uma construção que ela faz, de modo que possamos usar isso na clínica, na vida, com a pessoa? Pela historicidade, pelo estudo da estrutura de pensamento dela. E basta você acompanhar, a pessoa colocará isso para você. Uns, por exemplo, dirão, doutor, quando eu fui ao Palácio dos Papas e olhei lá de cima a torre, toda aquela parte que da elevada desce subitamente, eu achei tão bonito, tão surpreendente. Olhe a perspectiva, olhe o ponto de partida dessa pessoa. Esse ponto de partida, ele é inédito? Ela só fez isso ali? Ou esse ponto de partida ela pode usar para outras coisas na vida? Vocês podem ver pela historicidade. Uns dizem, doutor, a primeira vez que eu vi a minha esposa, ela recém tinha tomado banho, estava com o cabelo molhado, caminhando na rua, com óculos escuros, o vestido voava pelo vento. Aquilo me comoveu de um jeito. Sabe, ela vinha vindo e eu vi atrás dela assim, tinha um gatinho branquinho, daqueles pequeninhos, e ela se abaixou, pegou o gatinho assim. Olha, é uma foto que eu não tirei, mas que me habita a cabeça e a alma desde então. Vejam o que essa pessoa fez, vejam a perspectiva de onde ela assimilou, indexou isso na malha intelectiva dela. Foi só naquele momento? Será que nessa construção barroca ela teria uma outra maneira de ver? Isso varia conforme o objeto, conforme o contexto, ou é um padrão na vida da pessoa? Se é um padrão condizente com suas estruturações internas, ou devemos mudá-lo? Se vamos mudá-lo, vamos mudá-lo para onde? Por que vamos mudá-lo? O que vamos acrescentar, retirar, alterar? Todas essas questões fazem parte dos elementos de imagem. Eu sei que assim colocado pode parecer difícil. Difícil, alguns momentos há dificuldades. No entanto, na maior parte do tempo é mais uma questão de critério, de cuidado, de trabalho na eleição desses elementos. Basta que, se eu perguntar para cada um de vocês, remonte aí no seu coração, na sua alma, uma cena, uma imagem que você achou muito bonita nas últimas semanas, nos últimos tempos, não é? Cada um de vocês diria uma coisa. Eu, por exemplo, hoje passei por uma brotação de flores amarelas numa árvore que havia sido podada o ano passado. Eu achei belíssimo aquilo. Ainda comentei com a minha esposa e disse: nossa, que pena que eu estou dirigindo, eu queria tirar uma foto dessa árvore aqui, toda florida, que linda que ela está. Vejam, a maneira como eu me aproximei disso, como eu vi todos esses elementos referenciais que estamos falando, mostram registros internos meus. Talvez algum de vocês parasse o carro, descesse, colhesse uma flor da árvore, outro tiraria uma foto da árvore, outro já quereria ir além, pediria para o dono da casa: o senhor não me dá uma muda? Quero plantar na minha casa. São os elementos referenciais dos verbos mentais. Cada um de nós tem esses elementos internos. Por favor, clique em ir para a página 11, lá embaixo, página 11. E observem o que diz ali o enunciado. Um ponto de vista para considerar. O que temos aqui? Um espelho ovalado? Esse espelho ovalado, ele reflete uma imagem? Ou se trata de uma lente que ele equilibrou, tipo uma lente de óculos? Uma lente com seus lados côncavos, convexos, que aponta para a paisagem que está do outro lado dela, como aquele rochedo à esquerda que se insinua, mas que pela lente se torna nítido. Olhem que metáfora bonita essa pessoa construiu, que viu esse conceito. Olhando diretamente para a rocha, eu a vejo desfocada, mas olhando pela lente, eu a vejo inteira. Eu a vejo nos seus detalhes, tanto o rochedo à direita, que está completamente desfocado e que só temos um pedaço, quanto o outro à esquerda. São elementos de mediação. Já vimos isso em outras partes, poderemos talvez, se for oportuno, retornar ao tema. Ou seja, às vezes nós vemos melhor por elementos, precisamos de uma perspectiva que nos sirva de mediação. Vamos ver exemplos disso nos verbos mentais, nas terapias por imagens. Às vezes uma pessoa que a gente ama ficou triste com algo e a gente diz para a pessoa: olha, deixa eu te dizer como é que eu entendi o que se passou. E colocamos essa lente entre a pessoa e o evento que ela viveu. E com essa lente que colocamos ali, às vezes, e olhem a responsabilidade que temos ao fazermos isso. Olhem o que nos pede e exige a vida quando fazemos algo assim. Nós não temos direito de fazer algo assim para alienar uma pessoa, para tirá-la daquilo que por direito é dela, na existência dela, como por exemplo uma experiência de luto. Algumas pessoas, se fizermos isso, elas dirão: o senhor não tinha o direito de me tirar as lágrimas e a dor que eu precisava passar até para poder ir adiante nessa experiência do luto ou outra coisa assim. Então, por favor, utilizamos isso com base em tudo que vocês estão aprendendo. Se colocarmos essa lente para ajudarmos por uma mediação, se nós formos a lente para a pessoa poder ver, olhem a responsabilidade que temos. O que deve mostrar essa lente? Por vezes essa lente deve atenuar uma luz que é muito forte, inclemente sobre a alma dessa pessoa. Outras vezes essa lente precisa mostrar uma parte que essa pessoa muito precisa ver e não consegue. Outras vezes essa lente será apenas uma decoração. E assim sucessivamente. Quando formos lente, temos que pensar não em nós, mas naqueles que nos deram a responsabilidade de funcionarmos como uma lente. é uma grande honra, uma grande responsabilidade. E a gente precisa estar com isso muito bem apurado, ok? Podemos dizer para a pessoa, olha, você não consegue ver o que tem ali adiante. Deixa eu te mostrar. Tem uma pedra à direita, tem uma pedra à esquerda. Mas se você caminhar reto aqui, você não vai se esbarrar nessas rochas. Viu a responsabilidade? Mas essa é apenas uma entre tantas, ok? Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 12. Agora, na página 12 vai começar uma série. Muito bonita essa série. Isto. Bem, observem com atenção o que tem aqui na página 12. Se eu convidasse vocês para um passeio de balão, muitos de vocês estão inscritos na semana de estudos, né? Vocês receberam a relação dos nomes, viram 63 nomes. Imagina, a gente abriu 35 vagas, mas não teve jeito quando vimos a... Então vão 63 colegas a Torres. Lá em Torres, e o evento começa em Porto Alegre e depois se estende para Torres. Torres, no Rio Grande do Sul, essa linda cidade balneária, uma das praias mais bonitas de todo o sul do país, é onde existe o Festival de Balão anual. Gente de toda a América do Sul, América Latina, vem e coloca seus balões. O céu fica florido de balões, é a coisa mais linda, sabe? Fotógrafos, televisões, pessoas da Serra Gaúcha, do sul de Santa Catarina, se deslocam para lá para fotografar. É uma confraternização muito bonita que acontece todos os anos na cidade de Torres. Vamos supor que nós estamos lá, eu e meus queridos colegas e alunos que fazem esse curso de terapia por imagens. E aí a gente convida, vamos nos aproximar do balão. Como é que cada um de nós gostaria de ter essa experiência no que se refere a balão? Alguns, por exemplo, gostariam de ficar nessa imagem 12 que vocês têm aí, que é após o aquecimento, porque esse balão, ele é aquecido, o fogo esquenta o ar, ele sobe e com isso impulsiona o balão. Então alguns gostariam de ficar com essa imagem apenas, ó. Aqui o balão está amarrado, ele deve estar a uns 8, 9 metros de altura, as pessoas estão ali dentro da caçamba e ele está pronto para voar. Para alguns essa é a experiência adequada, está de bom tamanho, excelente, viu, saciou sua curiosidade de como faz para subir nesse momento, qual é o impulso que toma. Para outros não. Clique em ir para a página 13, por favor, e olhem o que temos aqui na página 13. Esse outro colega disse, professor, eu gostaria de ver um balão no momento em que eles começam a acender, para ele poder voar. Eu gostaria de ver como é que liga, porque como fazem? Não é? Não vai queimar o balão? Não vai? Como eles abrem a abertura do balão para que possa entrar a chama e o ar? E como, o que sucede a partir dali? Para esse colega, então, é esta cena que vocês têm na página 13. Para muitos é a única experiência significativa quanto a isso. Eles vão depois escrever. É muito interessante, eu não sei se vocês já viram isso, como é que eles fazem para esses primeiros movimentos. Eles precisam estender toda a lona do balão, e ela é muito ampla, impressionante o que é um balão no chão, e eles sacodem em movimentos que não são, não exige força, é mais um movimento de graça, de dança com o braço. Eles abrem, puxam essa cordinha e abre. E quando a abertura do balão, a abertura de baixo, começa então como uma saia ao vento, começa a dançar, é que eles fazem esses primeiros disparos. A partir daí, o balão sozinho ganha vida própria. Cliquem, por favor, em ir para a página 14. Ora, o que temos aqui, gente, na página 14, um burrinho, um porquinho e um franguinho, em grande algazarra e festa, mas é um desenho animado isso, aliás, nem é animado, né, é uma animação. Os três estão dentro da parte do... parte de baixo do balão e estão muito felizes. O porquinho olha para baixo, o franguinho também, o burrinho olha para algum lugar no infinito. Mas o que é isso, afinal? Observem uma coisa: para algumas pessoas, aquilo que para você é realidade, para elas é brincadeira, para elas não tem uma consistência. Alguns dizem: eu nunca daria no balão. Eu nunca sequer me aproximaria de um balão. Não acredito e não confio. Para mim, balão é um desenho animado, é uma brincadeira que se faz. Mas jamais um balão. Imagina para uma pessoa entrar num balão. Como é que faz? Se aquilo bate um vento lá em cima, leva a pessoa para o oceano. Me admira que eles façam isso em torres, na beira do mar. Ah, não. Ou seja, para algumas pessoas, a experiência é descaracterizada de tal forma, se torna caricatural de tal forma, que elas, quando você fala em balão, elas imaginam isso que vocês estão vendo aí nessa imagem da página 14. Olha, é tão interessante ver. Claro que imagina os problemas que isso acarreta na vida, né? Às vezes uma pessoa está falando em algo que é muito sério, profundo, que para ela é determinante, ela acredita profundamente nisso, e o outro está imaginando algo assim, ó. Né? No mundo como a gente tem hoje, com a complexidade, às vezes você está falando, por exemplo, em Deus, que você acredita em Deus, a sua experiência religiosa, e o outro acha que é uma fantasia, que é um, sabe, ele não acredita em nada, nem tem, e está vendo mais ou menos isso, uma história de carochinha, de brincadeira. Não, como é que fulano pode acreditar nessas coisas? Ou seja, olha, isso se esparrama para qualquer lado da vida. Dependendo da pessoa, o que você coloca numa perspectiva profunda e delicada, para ela é um outro elemento. Basta que ela discorra sobre o elemento e você verá que ela está lidando com algo dessa maneira aqui. Cliquem, por favor, em ir para a página 15. Na página 15, nós temos uma outra perspectiva da vivência do balão. É como algumas pessoas viveriam o fenômeno do balonismo. Ela se colocando aqui, essa visão é de dentro de um outro balão. Está numa altura um pouquinho mais baixa, e quem observa e fotografou isso está fotografando do interior de um balão, mas não está olhando para seu próprio balão. Está flutuando, está voando e fotografando os colegas, os vizinhos de jornada que estão ao redor. Olhem a perspectiva que esta pessoa escolheu. Pode ser uma perspectiva única, ela pode tirar só fotos assim, mas pode ser pode ser que nesse momento ela tirou essa foto apenas como parte da paisagem dela. A nossa aula não acabou aqui. Agora eu vou ler para vocês um breve texto, ok? Deixa eu acessar aqui. Esse breve texto, ele se chama O Jardim Atrás de Casa. E é da nossa colega que está, ó, fazendo o curso conosco, a Daísa. A Daísa é escritora, está nesse momento em Coimbra, Portugal, cidade onde ela está fazendo o doutorado dela, e é de lá que ela acompanha o curso que a gente faz aqui. E este texto da Daísa, O Jardim Atrás de Casa, ele é lindo e serve para ilustrar aqui a muitos dos ensinamentos que a gente viu hoje. Eu vou ler, ele é bastante curto, esse texto. Então eu vou ler e vamos agora fazer uma síntese de vários aspectos que que estudamos aqui na nossa aula de hoje. O jardim atrás de casa. Quando o muro se fez em palavra, eu nasci da sílaba tônica. Corri para o jardim escondido atrás da casa e me pintei na grama, espalhando-me em tons de verde, em cor de terra, na coloração dos pássaros raros que lá chegavam buscando proteção. Quando o mundo nasceu, o jardim já era vivo, e o espetáculo se erguia todos os dias, aconchegou-se em meus olhos, quando a suavidade das flores fez amolecer as pedras. Elas nasceram leves e suaves entre a rigidez concreta. O que aconteceu aqui? Essa pessoa que a Daísa colocou na crônica dela se esparramou no jardim, se tornou o jardim, se pintou na grama, se espalhou em tons de verde, se diluiu. Acham que isso é uma fantasia? Conversem com pessoas que amam a jardinagem, que vão jardinar, pessoas que entram em seus jardins, que conversam com as borboletas, que veem que o passarinho colocou um ninho. Algumas delas se diluem de tal maneira que cada coisa dessas agora é tão parte delas quanto a pele, às vezes até mais. E pelo que nós estudamos hoje aqui, a grande lição é: ok, isso é bonito, só que eu gostaria de saber, há seletividade, há entendimento, eu posso escolher? Se eu, por exemplo, quiser recuar, não quiser mais ser jardim, eu posso, eu consigo? Ou estou condenado a ser grama, a me pintar de verde, a ser ninho de passarinho? Essa é uma resposta que cada um de vocês, à medida que vai aprofundando e compreendendo as lições, vai dizer. Vamos ver adiante o que ela coloca. Quando o jardim se fez mundo, eu andava de pés descalços, sentindo a grama me sustentando. Não havia fronteiras ou exigência de passaportes, não havia bandeiras. O canto das cigarras era hino e os holofotes eram ocultados pela luz dos vagalumes. O jardim é o mundo onde eu caibo, onde o ar transporta inspirações. Aqui eu aprendo a reparar as belezas sutis. O jardim me ensina sobre o presente e depois me leva para o mundo, com as estrelas servindo de mapa e a chuva dando sinal de que o sol também respeita a força das nuvens. Entre a luz e a sombra, o jardim me nasceu e as minhas lágrimas serviram para irrigar o solo. Como é isso? Como pode as minhas lágrimas irrigarem os solos de um jardim? Observem uma coisa. A fluência dos verbos mentais faz com que algumas pessoas consigam uma síntese, consigam se deslocar de tal sorte que aquilo que é metáfora, aquilo que nós, na sociedade dos homens, considera como real, ganha uma nova perspectiva. Para alguns, dizer que as minhas lágrimas irrigam o jardim é um sentido literal. Eu me comovo, vou lá, pego meu baldinho com água e irrigo o jardim com a água que eu tiro da fonte. Pronto. Para outros é de outra maneira. Mas seja como for, é a aproximação que se dá a partir das bases categoriais que nós entendemos. E para cada um de nós, isso será de uma forma. Entre a luz e a sombra, o jardim me nasceu e as minhas lágrimas serviram para irrigar o solo. Porque toda vez que o sentido da vida se aconchegar em meus olhos abertos, eu e o mundo, embaixo da árvore, somos sem máscaras, sem cartas de recomendação. Eu e o mundo, no jardim depois da escada, atrás da casa ou no meio do palácio de fantasias, inventamos os versos, invertemos os versos que inventamos, inventamos as mãos que escrevem, e eu, deixada ao tempo, preso no relógio quebrado, contemplo para dentro um mundo que invento como criança e depois desvendo a poesia que não escrevo. Eu desenho as letras no barro com a ponta dos dedos, alfabetizando-me com a poesia que os contornos da minha inspiração exigiu. É ela quem fala, para deixar o jardim viver, falar por si, dizer. É ela quem manda sentir a liberdade do vento e ser presente quando o desenho do céu move-se sem raiz. Olha só, é ela quem fala para deixar o jardim viver, falar por si, dizer. Observe os translados que ocorrem. Ora, a pessoa se aproximou e ela inventou o jardim. Ora, ela se mesclou ao jardim. Ora, ela disse, agora o jardim vive e ele vai parar por ele. Eu não preciso mais dizer qualquer coisa. Observem como várias das lições que hoje estudamos nesta crônica se expressam nesses sistemas de translados. Por fim, o último parágrafo diz: porque quando ao abrir os olhos, a janela que se coloca contra mim não der para o jardim atrás de casa, eu vou inventar outra vez um verso que se escreve na parede ou no papel com cores. Eu vou de encontro ao mundo para dizer sobre o jardim que mora atrás da casa, dentro de mim. Este é o texto da nossa colega Daísa, intitulado Jardim Atrás de Casa, e que ilustra muitas das lindas lições que nós vimos hoje aqui na nossa aula. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa agora conversar, vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões nessa segunda parte da trilogia, que tem a sua continuação na próxima aula. Vou desligar o gravador.